pela tua misericórdia infinitamente, por isso te dou graças, dou graças, dou graças ao Senhor, por isso te dou graças, dou graças, dou graças ao Senhor pela tua misericórdia infinitamente, pela tua misericórdia infinitamente.
Que a paz seja convosco, amados irmãos, manhã de Santo Sábado. Graças a Deus nos abençoou com essa semana maravilhosa de trabalho, com saúde, paz, alegria. Então damos início a essa escola bíblica em nome do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui eu e o irmão Cleito, que a paz seja contigo, irmão Cleito.
Amém, irmão Luiz. É verdade, tivemos uma semana muito abençoada, inclusive pela chuva, né?
Amém.
Que nós estávamos ansiosos e precisando muito, né? Então Deus tem sido muito bom conosco e nós temos muito a agradecê-lo. Tem nos alcançado com a sua graça, né?
Graça.
Então louvado seja o nosso Deus.
Amém.
Paz seja com todos os irmãos que estão acompanhando e que possamos ter nesse instante agora um momento de aprendizado e que todos possamos, a partir dessa situação, desse momento, nós possamos sair mais conhecedores da palavra de Deus e conhecendo ainda mais o Deus que nós servimos.
Amém. Então como o irmão Cleiton disse, que pela graça de Deus tudo foi feito durante a semana, nos concedeu bênçãos de saúde, alegria. Então, o tema que estaremos conversando hoje com os irmãos, e queremos que os irmãos conversem conosco também, para que não fique só apenas nós dois aqui, é sobre a graça de Deus. Então, estaremos fazendo uma oração neste momento, e após terminarmos a oração, estaremos dando início ao estudo então, com o tema Graça de Deus. Então, convido os irmãos a fechar seus olhos em casa, elevar o seu pensamento a Deus neste momento, colocar esse santo sábado na presença dele também, pedindo que tudo que formos fazer seja para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças a Ti por essa semana que o Senhor nos concedeu, Pai, por tudo que se passou, pelas bênçãos, pela chuva que o Senhor nos concedeu, por esse dia que o Senhor nos deu, Pai, um dia mais quente, para que estejamos na sua presença, Deus. Pedimos que o Senhor nos conceda as suas bênçãos, Pai, e também nos conceda sabedoria nesse estudo, Pai, para que possamos sair daqui com o nosso alimento espiritual renovado, Pai, para que estejamos fortes para mais uma semana que se irá iniciar após o final desse sábado, Pai.
Sim, Deus,
pedimos que o Senhor abençoe nossos irmãos que estão em casa também, dando a eles a graça, a paz e a sabedoria para entender tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar também, ó Deus. Abrimos nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar e nos mostre para aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que sejamos apenas instrumentos em Tuas mãos, ó Deus. Nos abençoe e nos guarde. Esse é o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão Cleiton, a graça de Deus.
Irmãos, então nós temos a oportunidade aqui de estarmos estudando esse tema, que é um tema que eu acho que tem que ser o tema, tudo que o crente faz, acho que é em torno disso, sabe? Da graça do Senhor. E entendermos o que é a graça de Deus, né? Quando nós entendemos isso, nós nos tornamos os cristãos melhores, porque nós temos a oportunidade de ver o tamanho da dívida que nós temos com o nosso Deus, né? A palavra nos ensina assim que é muito melhor dar do que receber. Por que, que será que é melhor dar do que receber? Porque quando nós recebemos algo de alguém, nós, de certa maneira, nós ficamos devendo para aquela pessoa, né? Algo, nós falamos, puxa, a gente recebeu isso, puxa, eu tenho uma dívida com esse irmão, com essa pessoa. E até um tempo atrás, quando nós falávamos sobre os atributos de Deus, nós vemos que Deus nunca recebeu o favor de ninguém. Né? Ele é tão poderoso, tão maravilhoso, que nunca ninguém fez um favor para Deus, nunca ninguém fez nada para Deus, a verdade é essa. E Deus fez algo grandioso, extremamente grandioso por nós, né? Quando Ele nos alcança com a sua salvação, quando Ele nos perdoa dos nossos pecados e quando Ele nos lava dos nossos pecados, tudo isso através do sacrifício de Jesus. Então isso é a graça de Deus. Só que essa graça, ela traz para a gente uma grande responsabilidade. Então, muitas pessoas hoje, elas usam a palavra graça para fugir das suas responsabilidades. Né? Elas falam que a graça anula qualquer coisa que eu faça, então não preciso fazer nada. E que a graça é suficiente para tudo. E é exatamente isso que nós vamos mostrar, que é o contrário, na verdade. Né? Já por eu receber essa graça, eu preciso me dedicar ao máximo ao Deus que me alcançou com essa graça. Eu preciso tentar fazer aquilo, a vontade dEle. E eu preciso fazer com que a minha vontade seja a vontade dEle, justamente porque Ele me fez algo muito grandioso por mim. Então, ao decorrer da lição, nós teremos essa oportunidade de entender o que é essa graça de Deus. Né?
Amém. Então é isso, irmãos. Estaremos falando sobre graça. Vamos ler o verso. Ora, irmão Cleiton, prefere... O irmão quer fazer a leitura básica ali de Efésios 2, do 1 ao 9.
Eu acho importante fazer a leitura de Efésios 2, do 1 ao 9, Porque é uma leitura que, de certa forma, é uma leitura que resume todo o estudo, sabe? É bem bacana esse Efésios capítulo 2, no versículo 9.
Do 1 ao 9, isso?
Do 1 ao 9.
Isso, então vamos fazer a leitura, irmãos. Então abram suas Bíblias em casa, em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: E vos vivificou, estando-vos vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso, irmão.
Amém, isso mesmo. Então aqui já mostra a grandeza da graça, né? De como ele nos salvou pela graça e de como isso também tem que trazer para nós uma novidade de vida, né? Antes vocês estavam mortos, né? O versículo 1 diz assim de Efésios capítulo 2. Antes vocês estavam mortos, mas agora vocês viveram, porque a graça, o sacrifício de Jesus, ele trouxe para vocês vida. Então, daí nós vamos ver todo esse processo no decorrer da lição, de como nós fazemos para morrer, de como nós fazemos para ressuscitar com Cristo. E tudo isso que nós fazemos com Cristo é a graça trabalhando em nossas vidas, justamente para nós vivermos uma novidade também de vida. Então, eu não tenho que me apegar à graça para deixar de fazer aquilo que Deus espera de mim. Muito pelo contrário, quando eu sou agraciado, eu tenho prazer e preciso fazer aquilo que ele espera de mim. Deus, ele cria uma expectativa em todos nós, né? Ele espera algo de todos nós. Então, essa história de que Deus aceita tudo que você faz, que não tem problema as coisas que você faz, que o perdão ele tira e elimina todo o pecado, e enfim, todas essas histórias que a gente está acostumado a ver no mundo gospel hoje, né, no mundo evangélico. Então, tudo isso é uma falta de entendimento do que realmente a graça significa. Porque quando nós entendemos o que é a graça, e nós entendemos o tamanho da responsabilidade que nós temos, e nós entendemos o que Deus espera de cada um de nós. Por isso ele distribui os dons, né? Porque ele espera que você use aquilo que você tem, né? Nós temos várias parábolas, inclusive aquela de um homem que enterra,
Isso
né,
mesmo.
o talento,
Exatamente.
e ele viu que aqueles que multiplicaram o talento que recebeu, esses foram ainda mais abençoados. Mas aquele que enterrou por medo o seu talento, esse aí foi reprovado diante de Deus. Então, e é isso que a maioria das pessoas, muitas vezes, dentro da própria igreja, faz, né? Muitas vezes nós deixamos de fazer algo porque nós temos medo. Ah, mas eu não posso fazer isso porque quem está lá na frente, Deus cobra mais, né? Então, mas aí se você não usa o teu dom, Deus também vai te cobrar por não usar,
Por não usar.
né? Então, tudo isso nós temos. Eu achei uma frase bem interessante que essa semana eu vi uma frase que diz assim, eu não sei de quem que é a frase, mas ela diz assim: nós vivemos um tempo em que nós precisamos pregar o evangelho para os evangélicos. E realmente, nós vivemos esse tempo. E às vezes muitas pessoas dentro da igreja precisam aprender mais sobre a graça, sobre o evangelho de modo geral. Então, esperamos que no decorrer dessa lição todos possamos estar um pouco com uma compreensão um pouco maior do que é o evangelho da graça de Deus.
Amém. É isso aí, irmãos. Eu vou ler alguns irmãos que estão participando conosco aqui já. Então temos aqui a irmã Cirlei, que mandou o seu paz seja convosco, a irmã Mariane Mainardes, que mandou também o seu paz seja convosco, desejou a nós um feliz sábado.
Amém.
A irmã Fábio, o irmão Oman, que me parece do México, Guatemala, mandou o paz seja convosco, amados irmãos,
Amém.
amém.
Louvado seja Deus.
A irmã Genesi Brito também mandou o seu paz seja convosco, irmão Ivo, irmão Luiz Silva aqui diz: a paz seja com os irmãos, que Deus lhes conceda a sabedoria e discernimento para a administração do estudo sabático. E a
Amém.
paz a todos os irmãos da Igreja de Deus do sétimo dia no Brasil. Amém, irmão. Que
Louvado
Deus
seja
abençoe.
Deus.
Deu pastor Eugênio manda aqui também: paz seja convosco, que Deus esteja conduzindo esse estudo e abençoando nossas vidas, amém. Irmão Valmir Rodrigues, pai do irmão Cleito, também manda um paz seja
Amém.
convosco, amém, irmão. Que Deus abençoe sua vida. E todos os outros irmãos que estão nos assistindo também, que não mandaram o seu recado ainda, esperamos o seu recado, esperamos também sua participação. Que Deus esteja aí nesse estudo nos direcionando e nos dando sabedoria, como disse o irmão. Então vamos para a introdução nesse estudo, que diz assim. A salvação origina-se na graça de Deus. O plano da salvação de Deus flui a partir de seu coração para encontrar cumprimento na vida dos homens pecaminosos. Deus não tinha a obrigação de salvar os homens do pecado e conceder a eles suas bênçãos espirituais. A humanidade não merece e não tem direito à salvação. É uma dádiva de Deus.
Aqui eu acho que essa introdução já revela muita coisa, né? Então aqui já mostra como que Deus está fazendo algo que ele não tinha obrigação nenhuma em fazer, né? Eu gostaria até que o irmão Luiz abrisse aí, já que está desfolhando a Bíblia aí, Apocalipse 22, versículo 17, se puder ler para nós que está na lição ali. Então aqui nós temos referências dos versículos dos livros aqui, Romanos 3, 23 e 24, capítulo 6, versículo 23. Mas eu gostaria de ler Apocalipse 22, 17. Só uma coisa para deixar bem explicado: a gente não vai ler todos os versículos da referência da Bíblia, justamente por causa do nosso tempo, tá?
Isso é uma lição bem extensa, né, irmão Cleito?
E nós temos a oportunidade, isso aqui fica gravado, né, irmão
Sim,
Luiz?
fica
Então,
gravado.
a pessoa que quisesse aprofundar no estudo é excelente, o estudo é maravilhoso. Todos os versículos aqui que estão na lição, eles são muito bons. Então, eu dou alguma prioridade para um ou para outro, justamente pelo segmento que a gente precisa dar
Sim.
da lição. Mas, irmãos, você que tem vontade de se aprofundar no assunto, você tem a oportunidade de rever o vídeo aqui e depois se aprofundar ainda mais. Aqui a gente acaba vendo de uma forma até superficial, na verdade, né, no estudo. A gente tem uma hora e meia, 2 horas para realizar aqui o estudo. Mas você tem a oportunidade, irmãos, você tem algo muito rico aqui, nas suas mãos, a partir dessa gravação, a partir dessa lição aqui. Inclusive, acho que essa lição está sendo distribuída ainda, se
Sim,
alguém
está sendo
pedir, né,
distribuído.
irmão Luiz? Então, se você pedir a lição, você que
Isso,
ainda não
entre em
tem.
contato com a igreja aqui pelos nossos, tanto pelo WhatsApp ou pelo Facebook, você vai receber essa lição na sua casa, o mais rápido possível. Irmão Cleiton, uma coisa que é bem importante dizer para os irmãos também, que não fique com dúvida. Se você tem qualquer dúvida, você pergunte, você entre em contato conosco aqui. Não fique com dúvidas, irmãos. Estamos aqui para responder os irmãos, seja se Deus nos conceder sabedoria para que tenhamos conhecimento de responder os irmãos, estaremos respondendo.
Amém.
Então, assim, se Deus colocar no seu coração de fazer uma pergunta, pergunta. É muito importante que a gente compartilhe aquilo que a gente pensa também, para que
Verdade.
juntos, assim, ninguém aqui tem mente fechada, ninguém sabe tudo, a gente quer aprender também.
É
A gente
verdade.
está aqui para ser, como disse na oração, instrumentos de Deus nas mãos dele. Então, assim, irmãos, muitas vezes Deus usa você em casa mesmo para que nos mostre diferente disso. Então, se você tem uma dúvida, tem uma pergunta, tem uma colaboração, nos mande, não fique com essa dúvida para você. Amém?
Amém.
Então, vamos à leitura de Apocalipse 22, versículo 17, irmão, que diz assim: O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida.
Então, é isso que é bem interessante, irmãos. Durante muito tempo, quando nós olhamos para a antiga aliança, Nós vemos que as pessoas, de modo geral, elas precisavam, de alguma maneira, comprar até o seu perdão, né? Então, a pessoa pecava, ela tinha que levar um sacrifício. As pessoas que tinham um estado financeiro um pouco melhor levavam lá um cordeiro ou qualquer coisa nesse sentido, um novilho. Já as pessoas mais pobres, elas levavam lá um pombinho e uma coisa um pouco mais barata, digamos, né? Mas de todas as maneiras, as pessoas tinham que ofertar sacrifícios. E era dessa maneira que, através do sacrifício do sacerdote, as pessoas iam alcançando, né? E tudo isso representava, apontava para alguém, que nós sabemos que é Jesus. Mas, de certa forma, era assim que as pessoas tentavam minimizar os seus pecados, né? Inclusive o salmista Davi é muito sábio quando ele diz assim que Deus prefere a obediência do que o sacrifício, né? E então quando chega no período do Novo Testamento, nós vemos que essa salvação agora ela se torna realmente uma graça, justamente porque nós temos a oportunidade de nos debruçarmos diante do Pai. Nós não precisamos mais ir até o sacerdote, mas nós mesmos nós nos ajoelhamos e pedimos perdão, confiando no sacrifício que foi feito por todos nós, que é o sangue de Jesus, né? Então ele fez isso, como foi colocado na introdução, não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. E ele nos alcançou, principalmente nós, entre aspas, os gentios, né? Somos israelitas espirituais, principalmente nós que não tínhamos direito nenhum. E ele nos alcançou dessa maneira. Então hoje nós temos a oportunidade de buscarmos o Deus de Israel. Né, não sendo israelita hoje, mas buscando ser um israelita espiritual, né? E eu entendo, inclusive, e é legal, e o que é muito interessante é que ele nos chama para isso, sabe? A Bíblia diz ali, ó, vem, aquele, o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que tem sede, venha. Então nós chegamos, podemos até dizer o seguinte: o mundo era um deserto, né? Nós estávamos nesse deserto. E Deus foi abrir uma torneira enorme ali, um poço d'água, e fala: vem, vem, quem quiser tomar é de graça, beba, é a graça é de graça agora, você não precisa pagar, vem aqui, vem tomar água. E o mais, e o que é lamentável é que a humanidade, de forma geral, ela recusou essa água, né? Ela achou que aquela água ia fazer mal, não sei, prefere morrer de sede. Não, vou morrer de sede, mas não vou experimentar essa água aí, vai que essa água tem alguma coisa que eu não goste, o gosto dela não deve ser muito bom. Enfim, a humanidade fez isso, então Deus abriu uma torneira gigantesca, isso é a graça. Ele chamou todo mundo, venha, mas as pessoas recusam essa graça, né? Então é isso que é lamentável, e nós precisamos ver qual é o valor que nós temos dado para essa graça, né? Se nós temos realmente valorizado essa graça aí.
Amém. É isso mesmo, irmãos. A introdução nos diz tudo, como o irmão Cleiton disse ali. É um resumo bem, bem resumido do estudo. Assim, a graça de Deus, ela nos alcança e é uma dádiva que a gente não mereceu, mas ele nos concede
Louvado
todos
seja
os dias.
Deus.
Então, a pergunta de número um diz assim: o que é graça? O que é a graça, irmão Cleiton? Posso falar assim, Cleiton falando, o que é a graça?
Puxa, a graça, né? Ela passa por diversos entendimentos, né? Algumas pessoas, inclusive, entendem a graça como um poder de Deus, né, sobre nossas vidas, o que não deixa de ser também. Mas, acima de tudo, a graça é aquilo que nós realmente não merecemos. Até é uma coisa bem interessante, é que a graça muitas vezes ela é confundida com misericórdia, né? E justamente por isso, porque a misericórdia também nos alcança e a graça nos alcança. Só que qual que é a diferença entre misericórdia e graça? A misericórdia, ela está relacionada àquilo que, ao castigo, por exemplo, que Deus deixa de nos dar. Por exemplo, eu fiz algo errado, eu quebrei esse copo aqui, eu derrubei o copo, quebrei. Meu pai, vamos supor, meu pai gostava muito desse copo, então ele resolveu me dar uma surra, né? Isso aí é o pai que dá para o filho aquilo que ele merece. Agora, quando você derruba o copo, quebra, e o pai fala assim: puxa vida, não era para fazer isso, mas eu não vou brigar com você hoje. Isso é misericórdia. Agora, a graça, então, misericórdia é aquilo que Deus deixa de nos dar que nós merecemos. Agora, a graça é aquilo que ele nos dá que nós não merecemos.
Que eu não peço também.
Entendeu? Então, a graça é algo que que nenhum de nós fez nada para merecer o sacrifício de Jesus, nenhum de nós, né, a Bíblia até compara, diz assim, que quando nós éramos ainda pecadores, a graça nos alcançou, e é por isso que nós enxergamos aquilo que Deus é, porque ele abriu os nossos olhos espirituais com a sua graça. Então a graça é, como nós entendemos, o favor imerecido, né? Muitos, inclusive, dessa maneira traduzem a graça. Então é algo que eu não merecia, que nenhum de nós merecia, e que ele nos deu. Ele nos deu algo maravilhoso, uma riqueza, a maior riqueza, né? Inclusive o apóstolo Paulo fala lá que certa vez ele estava... o apóstolo Paulo estava, certa vez, orando por um espinho na carne, né? Ele fala assim, poxa, eu orei 3 vezes por esse espinho na carne e não fui curado. Agora você imagina um homem que orava por todas as pessoas e as pessoas eram curadas. E ele, quando precisou, ele orou por ele mesmo e não foi curado. Mas aí ele entendeu de Deus, que de Deus dizia para ele, a minha graça é o que te basta. Então, irmãos, o mais importante de toda essa lição, se nós sairmos aqui com essa compreensão, de que nós não precisamos de nada, e eu falo, nada mesmo, nós não precisamos de nada além da graça de Deus sobre nossas vidas. Se nós tivermos a graça de Deus sobre nossas vidas, nós temos tudo. Tudo que nós precisamos é da graça de Deus sobre nossas vidas. Então a graça é isso, é tudo. A graça é tudo que nós precisamos, né?
Amém. Então vamos ler ali o comentário da lição que diz assim: a palavra grega para graça é charis, gentileza concedida gratuitamente, sem consideração de mérito ou de recompensa. Uma palavra em português relacionada a essa caridade, palavras que possuem parentesco com graça, inclui gratis, gratuito, gratidão. Gratis é aquilo que é de graça, não tem preço atribuído. Gratuito denota algo concedido livremente, independente do mérito. A Bíblia frequentemente usa a palavra graça para denotar uma dádiva ou bênção recebida de Deus. Também tem relação à obra voluntária de Cristo em favor do pecador. Como seu salvador, mediador e sumo sacerdote, a graça é o amor de Deus ofertado gratuitamente em sua relação com as necessidades do homem.
Amém. Então é a manifestação do amor de Deus, né? Quando Deus manifesta o amor dele de forma gratuita, né? Isso é a graça. Então, conforme a minha necessidade, acabamos de falar, pela graça de Deus choveu, né? Nós precisávamos de chuva. Curitiba aqui, quem tem olhado os noticiários em relação a Curitiba, não sei se todos que estão nos acompanhando aqui são de Curitiba, a gente já viu que não, né?
Mas algumas regiões também, né, irmão Cleito?
Fora de Curitiba. Muito fora de Curitiba, né? Vamos falar do Paraná de modo geral, né? E mais outras regiões do Brasil.
A gente vê Foz do Iguaçu ali, né, como que tava as cataratas alguns dias atrás aí, seca, né?
Seca. É impressionante. A gente está vivendo algo que a gente, inclusive, dentro de todas as vezes que foi registrado, né? O volume de chuva, por exemplo, nunca foi registrado um volume tão pequeno, né? E nós estamos passando até aqui em Curitiba, inclusive, está passando por racionamento de água. Então, essa semana fomos agraciados por um volume muito bom de chuva. Amém. E isso é para nós comemorarmos e nos alegrarmos e agradecermos o nosso Deus. Então, a graça é isso, é quando nós precisamos de algo e ele, pelo seu amor, nos dá gratuitamente. É, né? Quem que pagou por essa chuva que caiu, né? Então, louvado seja o nosso Deus e obrigado, né? Nós demonstramos a nossa gratidão, e essa palavra gratidão tem relação com a graça.
Sim.
Pelo favor que nós recebemos de Deus, por essa graça de Deus sobre nossas vidas.
Amém, é isso mesmo, irmão. Então vamos para a pergunta número 2, que diz assim: qual é a relação entre amor, misericórdia e a graça? Vamos ler o comentário, irmão?
Sim, prefiro ler o comentário, gosto.
Amém. Então vamos ler o comentário. Diz assim: graça, misericórdia e amor estão relacionados entre si. A salvação tem origem no amor de Deus. Vamos fazer a leitura, irmão? Ou posso continuar ali?
Acho que a gente pode fazer leitura aqui. Vamos ver, ó. Lê para nós Romanos.
Vamos lá, irmãos. Romanos,
capítulo 5, versículos 6 a 8. Então aqui diz o seguinte, né? Misericórdia, graça e amor estão relacionados entre si. A salvação tem origem no amor de Deus. Aí nós vamos ver algum versículo que diz que, o amor, que a salvação tem origem no amor de Deus. Né? Romanos 5. É, eu gostaria até que lesse do 6 ao 9. Aqui está dizendo do 6 ao
Do
8,
6 ao
mas
9, então vamos lá.
faz favor.
Diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Olha, irmãos, olha que maravilhoso esse Romanos, o que Romanos diz. O que Romanos diz é o seguinte: existe uma pessoa muito justa, e talvez por essa pessoa eu possa morrer, né? Talvez eu morra por essa pessoa, porque aquela pessoa é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa que eu entendo como uma pessoa justa. Mas Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele morreu por nós, né? Quando nós éramos ainda pecadores, quando nós
Verdade.
estávamos indignos, quando ninguém queria morrer, quando ninguém queria nos salvar, né? Quando ninguém merecia. Isso é a graça, né? Ninguém merecia e ele morreu por nós. Então é algo maravilhoso. Eu sempre comparo, já não é a primeira vez aqui nas lives, né? Mas eu sempre comparo esse amor de Deus por nós, entregando o seu filho unigênito, único gerado, né? Eu sempre digo o seguinte: olha, para quem tem filhos, né? No meu caso, tenho duas meninas. Eu sempre olho para as minhas meninas e eu falo: eu daria minha vida por elas. Facilmente, facilmente, né? Todo pai, acho que um bom pai, boa mãe, ela dá a vida pelos seus filhos. Agora, eu não me vejo entregando um filho meu para morrer por alguém, né? Eu não consigo enxergar, eu não consigo, é um amor incompreensível de tão grandioso. E foi exatamente o que ele fez, exatamente o que Deus fez por nós. Ele entregou o seu filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não pereçam,
Mas tem a vida eterna.
mas tenham a vida eterna.
Glória a
Então,
Deus.
essa é a grandeza de um pai maravilhoso que nos adotou, adotou todos nós, mas para adotar todos nós, ele entregou o filho dele legítimo, o unigênito, né? Então
Amém.
é maravilhoso quando nós vemos versículos como esse, Romanos 5, do 6 ao 8, nós entendemos, compreendemos a grandeza do nosso Deus, né? Eu gostaria que o irmão lesse também Tito 3, 4 ao 7.
Então vamos
É
para
que são,
Tito.
assim, é que nem eu falei, irmão, são todos os versículos são bons, mas eu separei alguns aqui que eu acho assim que me tocam demais, assim.
Nossa,
Então,
se o irmão achar Tito antes que.
Tito é difícil, hein?
E
Tito
meu
é,
irmão pode
olha,
anotar.
Tito é um, eu sempre apanho quando eu tenho que achar Tito aqui.
Achei, irmão.
Opa, show.
Então, Tito, capítulo 3, do
3,
4 ao 7.
4 ao 7, faz favor.
Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso, irmão, até o 7, né? Para que,
Isso.
sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna.
Então, isso é
Amém.
a graça que nos tornou herdeiros através de Jesus. Então é maravilhoso também entendermos essa graça. E por último aqui, quando relacionamos o amor de Deus, eu gostaria também de ler 1 João, capítulo 4, versículos 9 e 10.
Vamos, irmãos, estão acompanhando conosco suas Bíblias em casa também. 1 João, capítulo
4, versículos 9 e 10.
diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu filho para a propiciação pelos nossos pecados.
Então, esse é o sacrifício. ele que enviou seu filho para nos resgatar e como sacrifício pelos nossos pecados. Então não foi nós, não é o nosso amor por ele que está em questão, é o amor dele por nós, né? É muito, muito bonito. Então quando nós falamos que a salvação tem origem no amor de Deus, que foi o que o comentarista colocou aqui, e é justamente isso, ele nos amou de tal maneira que entregou o seu filho por nós, né? Pode continuar ali, irmão. Em relação à misericórdia, eu gostaria que o irmão lesse 1 Pedro 1, 3 só daí.
Tá? Então vamos lá, irmão. 1 Pedro.
Capítulo 1, versículo 3.
Capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
Uau! Essa misericórdia nos acordou para uma viva esperança. Irmãos, o apóstolo Paulo ele até diz assim: se nós esperamos só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, e é realmente isso, irmãos. Nós temos uma vida com muitos problemas, com dificuldades. E muitas vezes, se nós olharmos só para o hoje, nós vemos o quanto somos miseráveis nas nossas vontades, nas nossas angústias, nas nossas vaidades. Então, somos miseráveis. Mas agora, olha o que a morte de Jesus, o sacrifício dele nos trouxe. Uma esperança de algo eterno, de algo maravilhoso que nós viveremos, se nós confiarmos no sacrifício dele, se nós entendermos e aceitarmos essa graça, se nós formos até a água lá do deserto e bebermos daquela água. Então ele nos oferece algo que é muito grandioso, algo que vale a pena viver, é uma esperança que nós temos. Isso é ter uma esperança, entender que existe algo reservado para aqueles que buscam a Deus. E isso que a misericórdia trouxe para as nossas vidas, né?
É verdade. Então vamos continuar lendo o comentário aqui. Diz assim: o amor refere-se ao que Deus é em si mesmo. Se Deus fosse a única pessoa no universo, ele ainda teria o atributo do amor. A misericórdia é o amor de Deus relacionado à miséria. A miséria, fragilidade e desamparo do homem. A graça é o amor de Deus quando é relacionado ao pecado e à culpa do homem.
Então, eu até fiz um cálculozinho aqui, brincando quando eu estava em casa, aqui, irmão Luiz. Eu fiz assim, ó: amor mais misericórdia é igual à graça de Deus. Né? Então, você pode fazer esse cálculo em casa. Aí, né? Amor mais misericórdia é igual à graça de Deus. Então, é a manifestação da graça de Deus sobre nossas vidas, é tudo isso. É a manifestação do amor dele, é a manifestação do quanto ele é misericordioso para nos dar e para nos dar aquilo que não merecemos e para retirar aquilo que nós merecemos, que nós, todos nós merecemos o castigo. Então ele retira o castigo de nós com a sua misericórdia. E ele nos dá a salvação, que é aquilo que nós não merecemos. Então ele retira o que merecemos e nos dá o que não merecemos. E ele nos dá a salvação. Então essa é a manifestação de amor mais misericórdia que chega à graça do nosso Deus. Então essa é a graça do nosso Deus. Viu quanto a dívida que nós temos com ele, viu quanta maravilha ele fez. Como que nós, sem esperança, num lamaçal de pecado, quando éramos ainda pecadores, quando nenhum de nós merecíamos, ele trouxe para nós tudo isso. Então isso deve existir em nós, um sentimento de gratidão muito grande.
Verdade, a graça. Graças a Deus alcança todos, né, irmão Cleito? Não tem.
Amém, amém.
Não tem verdade. Diferença entre um e o outro.
É verdade.
Então, alguns irmãos também que nos mandam aqui sua participação. A irmã Fran manda deseja um feliz sábado, amém. O irmão Oman aqui nos diz que é de Honduras. Então, saudações aos irmãos de Honduras. Ele também nos compartilha o versículo que fizemos na leitura inicial ali de Efésios capítulo 2, 8 e 9. Amém, irmão, muito obrigado. Amém. E o irmão Anísio diz também: paz seja convosco. Digindo aqui sobre Foz do Iguaçu, ele disse que está escutando lá de Foz do Iguaçu. Então, que saudações aos irmãos. Digo que eu não conheço nenhum irmão de Foz do Iguaçu, então para mim é uma alegria saber que temos irmãos em Foz do Iguaçu também. Deus abençoe a vida dos irmãos aí. Irmão José também diz aqui: feliz sábado para todos, amém. Pelo YouTube tivemos algumas participações aqui, vou estar lendo também. Diz assim: pastor Eugênio diz, paz seja convosco, que Deus abençoe esse estudo e feliz sábado a todos. A graça de Deus é a única coisa que recebemos realmente de graça nesse mundo, né? Porque não temos como retribuir esse favor não merecido. Pensamos, como podemos pagar a Deus? É impossível. Por isso, quando guardamos os mandamentos de Deus e obedecemos a sua palavra, estamos sendo agradecidos, ou seja, superabundando na graça. Amém, pastor. Então, muito Amém. Obrigado. Vou estar lendo mais um comentário que chegou para nós aqui, então, do irmão Thiago Mainardes, que diz assim: paz seja convosco. Então, ele nos manda também uma leitura aqui que se encontra em Isaías, capítulo 64, versículo 6, que diz assim: todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapo sujo, são como folhas secas, e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. A bondade natural do homem não possui méritos aos olhos de Deus. Todas as nossas justiças são como trapo de imundice. A justiça produzida pelo eu é presunção, e a que é produzida pela carne é obra da carne. Todos os homens são pecadores, e todo homem é pecaminoso. O homem não pode salvar a si mesmo. Feliz sábado. Amém, irmão. Muito obrigado pelo comentário, também pelo versículo que o irmão compartilhou conosco. Queremos que os irmãos continuem se comunicando conosco, tá bom? Então vamos para a pergunta 3, que diz assim: se Deus é amoroso, misericordioso, e a salvação é por sua graça, isso significa que todos serão salvos? E aí, irmão Cleito, o que podemos dizer sobre essa pergunta?
É exatamente o que nós falamos de novo, né? Eu vou voltar para o exemplo do deserto de novo, irmão Luiz. Então, assim, a graça é justamente isso. Deus, ele oferece para nós algo que é grandioso, que nós não merecemos, que é maravilhoso, mas depende de mim se eu quero pegar o meu balde lá e encher de água ou não, se eu quero pegar meu copo e tomar aquela água ou não, aquela água que está sendo ofertada no deserto. E é justamente que isso que nós falávamos no início aqui da lição, que as pessoas rejeitaram isso. Algo tão grandioso e tão maravilhoso, mas que as pessoas rejeitam de forma geral, né? Então, Deus, quando nós falamos, inclusive, que ele cria uma expectativa em nós, é porque ele espera de nós uma atitude relacionada à gratidão, como muito bem foi colocado pelo pastor ali no comentário dele. Ele falou que nós não temos, quando nós entendemos o que é essa graça, nós vemos o quanto nós devemos para Deus, e que, como foi algo tão grande que ele fez por nós, e nos resta só a gratidão, porque não tem como nós pagarmos. Não tem como pagarmos aquilo que ele fez por nós. Então só nos resta a gratidão. E essa manifestação de gratidão, como nós fazemos no nosso dia a dia, nosso comportamento, tudo que fazemos, vai demonstrar o quanto sou grato também. Né? Falar que você é grato e virar as costas para Deus, que gratidão é essa? É, então, se Deus é amoroso, ele é misericordioso, ele é. A salvação é por sua graça, sim. Isso significa que todos serão salvos? Não. Não, porque as pessoas rejeitam a salvação. As pessoas rejeitam Deus, as pessoas viram as costas para Deus. Então, Deus, como foi lido no Apocalipse, lá nós vemos o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que tem sede diz: vem, venha. Aquele que tem sede, venha beber da água da fonte. Mas as pessoas preferem morrer de sede, infelizmente. E é isso que vai acontecer, elas morrerão. Morrerão de sede.
É verdade, irmão. E o irmão falando sobre água, né? Eu não sei os irmãos, mas quando eu tomo água, eu me sinto renovado, né? As forças ali, muitas vezes a gente tá morrendo de sede, no calor. Quando a gente toma água, a gente sente um novo ar, uma nova renovação dentro de nós mesmo, né? E pensando nesse mesmo sentido, assim, é muito triste, né? Quando nós vemos, assim, as pessoas que beberam ou que bebem dessa água e já não tem mais sensibilidade, já não tem mais essa, vamos dizer assim, essa sensibilidade de sentir o sabor da graça, de que voltando para esse sentido de água e graça, assim, que bebem, que sentiram dessa graça, que sentiram desse misericórdia de Deus alcançando e não consegue mais ter, assim, a sensibilidade de sentir Deus em cada detalhe, né, do que acontece, que foi Deus, assim, foi Deus que concedeu a água, foi Deus que concedeu a vida. E tudo isso se resume na graça, né? O sabor de sentir aquilo que Deus nos dá é algo incrível, assim, que temos que valorizar, que temos que ver, assim, que se não fosse ele, realmente eu não teria aquilo. E foi tudo, assim, dado por ele de uma forma gratuita. Então, que possamos, assim, nos renovar também, às vezes, e sentir que Deus, ele tem nos dado e tem muito a nos dar a partir do momento que nós sabemos valorizar aquilo que ele tem entregado. Então, creio que na minha forma de pensar é assim, irmão, a água, ela nos traz a vida. Como diz assim, ó, falando da carne,
É verdade.
sem a água não tem como nós viver.
Exato.
Então, assim, como ali o versículo ligou, falando assim, aquele que tem sede, venha. Você que bebe da água hoje, deu valor para o sabor que a água tem, porque é algo de Deus. Então vamos continuar ali na pergunta 3, que diz assim: a aceitação pelo homem é a condição sob a qual a salvação é outorgada. Deus providenciou a salvação. O homem deve aceitar a salvação. Existem dois lados da salvação, o lado divino e o lado humano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Isso é o que Deus fez. Este é o lado divino da salvação, para que todo aquele que nele crê. Isso é o que o homem deve fazer. Este é o lado humano da salvação.
Então existe sim um condicionamento, existe uma condição, né? Deus amou o mundo de tal maneira, isso é o que Deus fez por nós, que deu seu Filho unigênito. Aí para todo aquele que nele crê. Então Deus não deu seu Filho para quem não crê. Deus não deu Jesus para quem não crê. Deus não ofertou o sacrifício de Jesus. Ele precisa ser um sacrifício. Inclusive o sacrifício, quando nós olhamos para o Antigo Pacto, ele era um sacrifício voluntário.
Verdade.
Eu precisava entender, reconhecer o meu pecado e levar um animal lá para o sacerdote. Então eu chegava para o sacerdote, olha, eu fiz tal pecado, e dependendo do pecado, o sacrifício mudava, né? Olha, eu fiz um pecado e eu trouxe esse sacrifício, porque eu entendo que eu pequei contra Deus. E exatamente isso, o sacrifício de Jesus é exatamente isso na nova aliança. É eu entender os meus pecados, crer que Jesus representa esse sacrifício. E apresentar Jesus como meu Salvador, como aquele que me alcançou, como aquele que é o detentor da graça, inclusive assim, a graça sem Jesus ela não me alcançaria. Então, a partir do momento que eu compreendo e entendo isso, o sacrifício de Jesus tem valor para a minha vida. Senão, o sacrifício de Jesus não tem valor. Se eu falo que Jesus, por exemplo, não existe, né? Se eu falo que Jesus para mim não tem significado nenhum, se eu falar que Jesus na minha vida não significa nada, o sacrifício dele também não vai significar nada. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E é para todo mundo, veja, Deus amou o mundo. Ele falou para todos, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, alguém vai perecer. Mas aqueles que nele crê, não perecem, mas tenha a vida eterna.
Amém. Louvado seja
Amém.
Deus, irmão. Então, a pergunta 4 diz assim: se Cristo é o Salvador, qual o papel de Deus e do homem no processo da salvação? Vamos ler o comentário, irmão?
Amém, faz
Então,
favor.
vamos ler o comentário. O lado divino da salvação inclui tudo o que Deus fez, está fazendo e ainda fará na salvação dos pecadores. Isso inclui todas as riquezas espirituais que Deus nos concede aos crentes através de Cristo. Os benefícios obtidos pela humanidade pela morte de Cristo são perdão, justificação, reconciliação, redenção, santificação, novidade de vida e adoção. Vide lição: a morte de Cristo. O lado humano da salvação é a conservação. É a conservação. A conservação inclui três elementos.
Conversão.
A conversão inclui três elementos: arrependimento, fé e batismo. Esses são coisas que o homem precisa fazer a fim de aceitar de Deus a dádiva da salvação.
Então aqui, olha, só essa pergunta 4 daria um estudo gigantesco aqui, irmão. A
É
gente
verdade.
poderia ficar aqui horas falando sobre essa pergunta 4 aqui. O que que acontece? Deus, ele trouxe para nós, inclusive, a pergunta: se Cristo é o Salvador, qual o papel de Deus e do homem no processo de salvação? Primeiro, Deus fez tudo, irmãos. Acho que isso é muito claro. Eu sempre falo assim: Deus, ele já fez tudo. Olha, ele deu o sacrifício, ele entregou Jesus, ele derramou o seu Santo Espírito para nós, para nos guiar por toda a verdade. Então, assim, se você confiar em Deus, ele já fez tudo por nós. Tudo que ele podia fazer por nós, ele fez. Olha, o que que ele espera de nós? Que nós venhamos, primeiramente, entender quem somos, entender quem ele é, para nós sabermos o que nós precisamos deixar de nós mesmos e o que nós precisamos fazer que ele deseja de nós. Então, ele espera de nós o quê? A santidade, o arrependimento, como foi colocado, a fé, né? Como foi colocado, ele espera o batismo, como foi colocado. Então, ele espera esse processo de conversão. Ele espera que a gente mude de direção. A palavra conversão, ela traz esse sentido, né? Quando nós estamos andando na rua e a gente faz uma conversão, a gente muda a direção, né? E é justamente o que Deus espera. Nós viemos de um jeito e nós vimos que Deus, opa, mas Deus agora me mostrou, me revelou quem ele é e me revelou que essa direção, que esse sentido está errado. Então eu preciso mudar de sentido. Então eu preciso mudar as minhas posturas. Eu preciso mudar os meus costumes, né? Eu preciso criar novos hábitos. Eu preciso de uma transformação. E essa transformação, ele me auxilia nisso com o seu Santo Espírito, com o Espírito que ele derrama sobre nós. Então é o seguinte, é isso que o arrependimento, inclusive, traz. O arrependimento é quando nós entendemos quem nós somos e quem Deus é. Quando nós entendemos quem nós somos e quem Deus é, nós nos envergonhamos de quem somos. A partir do momento que nós nos envergonhamos do que somos, nós buscamos ser igual a Deus. Por isso que a palavra diz assim: sede santos como Deus é santo. Então é buscar essa santidade de Deus para a minha vida. É entender que o que eu estou fazendo não está bom e eu me envergonhar por estar fazendo a coisa errada e buscar agora ser igual a Deus. Eu quero ser igual ao meu Pai, eu quero ser igual ao Criador. Eu quero buscar agora fazer ter as obras, ter as qualidades dele, né? O caráter de Deus, né? Ser igual a Jesus, buscar fazer as coisas certas em todas as minhas atitudes. Aí sim, daí nós entendemos que esse é o papel do homem. Então, o papel de Deus já foi feito, inclusive. Deus já fez, já está aí, ele já entregou seu filho, ele já derramou o Espírito, ele já fez tudo por nós. Agora nós precisamos fazer o nosso papel, né? Essa é a expectativa. Essa é a expectativa que ele criou em nós. Então ele espera algo de nós e nós precisamos fazer.
É verdade. É verdade. Nós vemos aí no passado homens e mulheres que experimentaram dessa graça, né? E foram bem sucedidos, assim, vamos dizer.
Louvado seja
E
Deus.
esperamos ser como nossos irmãos do passado também, poder nos alegrarmos de ter, vamos assim, terminar o nosso caminho com sucesso, né? Tudo aquilo que plantamos, para colher no futuro e ser recompensado, né? Que Deus nos abençoe com sua graça e para que sejamos como os nossos irmãos foram, com obediência, eu tô com uma palavra aqui, irmão, que ela é eu vou lembrar ela e vou falar com os irmãos, mas com ousadia, como nossos irmãos do passado tiveram aí de pregar o evangelho e de
Verdade.
levar tudo aquilo que Deus concedeu a eles para outras pessoas, para que outros também conheçam essa graça, para que sejam recompensados por Deus com tudo aquilo que Ele quer nos entregar.
Amém.
Então, fechamos a pergunta 4, irmão?
Amém. Se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, até acho que, então, já que é interessante a gente ler Atos
Atos
2:38
2, 38.
e até o Marcos 16:16 ali, né, que fala sobre a importância, inclusive, do batismo, né?
Amém. Então diz assim, Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Então, aí, ó, a pergunta 4, ela diz o quê? Qual o papel de Deus e qual o papel do homem? Veja o seguinte, no contexto de Atos 2, as pessoas estavam passando por algo extremamente grandioso, que foi o derramamento do Espírito Santo. Ali, o cumprimento da profecia de Joel. E ali, as pessoas, quando viram tudo aquilo ali, eles falaram: e agora? Então, o que a gente precisa fazer? Então, qual é o papel do homem agora? Entendeu? Deus já fez, ó, Deus acabou de derramar o Espírito e tal. E agora, o que eu preciso fazer? Ele se arrependa e seja batizado. Em que nome? Em nome de Jesus. Inclusive, isso é importante. É bom que você tenha essa consciência do batismo, em que nome precisa ser o batismo, tá? Em que nome os homens do primeiro século ali, os cristãos do primeiro século, foram batizados, tá? A gente entende e sabe que pai não é nome, que filho não é nome, né? Espírito Santo não é um nome, né? Então a gente precisa de um nome, no nome do pai, né? No nome do filho. Então é esse nome, qual que é esse nome? E a gente vê aqui Pedro falando em que nome que eles tinham que batizar, né? Então essa é a parte do homem: arrependam-se e sejam batizados. Então o homem precisa disso, desses dois itens. Isso demonstra que ele se converteu realmente, que ele entendeu a graça de Deus sobre a vida deles, né? Sobre nossas vidas, no caso, né? Todos nós, homens.
Amém. Então, o pastor Gênesis diz assim que graça é pela fé, mas a graça e a lei andam juntas.
Certamente que sim, certamente que sim. Até a gente, um pouco mais para frente, a gente vai falar ainda mais sobre isso.
Amém. Então, ele diz assim também que esse é o comentário, a tradução do comentário que o irmão lá de Honduras fez pelo Facebook. Então, estamos aí, irmão. Muito obrigado
Ótimo.
pelo comentário. E não o lemos na língua do irmão, mas está aqui a tradução, tá bom?
Ótimo, ótimo,
Amém.
maravilha,
Que o Senhor seja louvado
maravilhoso.
pela sua vida.
Deus abençoe.
Então vamos à leitura de Marcos, irmão, isso?
Marcos 16, 16.
Então, Marcos 16, 16.
Então, assim, o que o homem aqui diz assim, o que Deus, qual o papel de Deus e qual o papel do homem. Agora a gente vai ver em Marcos 16, 16 o papel do homem também.
Diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Então o homem precisa crer e ser batizado. Então é, inclusive a gente já teve a experiência de pessoas que já estudaram com a Igreja de Deus, eu já conheci pessoas que falam que o batismo não tem relevância nenhuma, né? Então a gente mostra como, biblicamente falando, o batismo tem sim relevância e que sem esse batismo, que precisa crer e ser batizado. É isso que a Bíblia mostra. Então, assim como a gente leu em Atos 2:38, quando as pessoas: e agora, o que a gente faz? Vocês se arrependam e sejam batizados.
Amém.
Amém?
Amém. Então, pergunta 5, irmão?
Isso?
Então, vamos para a pergunta 5. O que é conversão? Na conversão, o pecador voluntariamente entrega a sua vontade à vontade de Deus. Ele escolhe a escolha de Deus. Ele diz sim a Deus e não para o pecado. A conversão começa com uma decisão, com uma decisão. O filho pródigo decidiu: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Saulo de Tarso perguntou: Senhor, o que queres que faça? A escolha do homem pela dádiva da salvação de Deus deve ser voluntária.
É exatamente isso. Então a gente até já deu uma pincelada, né, irmão Luiz? Quando a gente falou que conversão é a mudança de direção. É você reconhecer os teus erros e falar: agora não vou fazer mais. Eu vou me converter, vou mudar de direção. Então era a pregação, inclusive, de João Batista, quando ele dizia assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Ou seja, o arrependimento, né, é o sentimento de que eu estou errado. É a vergonha do meu pecado. Eu estou envergonhado. A partir do momento que eu me envergonho, aí eu começo a entender que eu preciso largar essas práticas. E isso é a conversão. Porque se eu me envergonho do meu pecado e continuo pecando, eu só sou um arrependido, mas não convertido, né? Agora, se eu me envergonho do meu pecado e paro com isso, e abandono o pecado, abandono o erro, aí eu me torno um convertido. Daí eu entro lá no que a gente falou no início, né? Daquela frase que eu falei que vi essa semana, que diz assim: que hoje nós vivemos tempo em que precisamos pregar o evangelho para os evangélicos. Justamente por isso. Porque muitas pessoas, elas são arrependidas, estão na igreja, né, buscam a Deus de alguma maneira, mas elas não são convertidas, porque não abandonam o pecado, porque se acostumaram com o pecado e não conseguem abandonar, e o pecado faz parte da vida dela de um jeito que ela não quer, inclusive, abandonar, ela não quer largar esse pecado. E isso faz com que muitos crentes, faz com que a igreja esteja cheia de pessoas não convertidas. Então, é isso que nós precisamos buscar, uma conversão.
Algo voluntário.
É, algo voluntário, exatamente. Foi colocado, inclusive, no comentário da lição. Então, nós precisamos abandonar essas práticas. Aí nós seremos pessoas convertidas.
Amém. Isso, irmão, fechamos as 5?
Amém.
Amém? Então, ali os textos que temos ali nas 5, Lucas, capítulo 15, 18 e Atos, só confirmam o que lemos, tá, irmão?
Exatamente, que é a parábola, né, do filho pródigo e o que aconteceu com Saulo, né, Saulo de Tarso. Exatamente, muito bom.
Então vamos para a pergunta 6, que diz assim: como os três elementos da conversão estão relacionados? Diz assim: arrependimento, fé e batismo são condições essenciais para a salvação, o que coloca um pecador na posição apropriada no qual Jesus pode realizar sua obra de salvação. Uma ilustração dessa verdade é que quando um homem está enfermo, é preciso que ele visite o consultório de um médico para restaurar sua saúde. Mas não é a visita em si, e sim o médico que realiza a cura. Arrependimento, fé e batismo estão intimamente relacionados. Na Bíblia, quando um elemento de conversão é mencionado, os outros dois são incluídos ou estão implícitos no contexto.
Marcos 1,15.
Vamos lá, irmãos. Marcos 1,15.
Então, nós vamos ver a relação aqui que existe entre arrependimento, fé e batismo. E que como esses três elementos são elementos de conversão, né? Então, para eu ser uma pessoa convertida, eu preciso me arrepender, eu preciso ter fé naquilo que... E entender, a fé, inclusive, fala de fundamento, tá? Então, é você entender o que é fé, é justamente você saber e conhecer a tua própria fé. É você saber por que você está se batizando, inclusive. Né? E isso, infelizmente, acabou sendo esquecido de uma maneira geral nas igrejas. As pessoas batizam, não sabem no que creem. E a Bíblia diz que fé é o fundamento das coisas que se espera e a certeza daquilo que não se vê. Então, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre fé, mas a partir de agora nós vamos ler versículos que falam desses três elementos, de como eles são elementos de conversão. Sem esses três elementos, eu não sou uma pessoa convertida. Eu posso ter apreço a Deus, eu posso vir na igreja todo sábado, né, no nosso caso, da Igreja de Deus. Eu posso tentar realizar a vontade de Deus nas minhas atitudes, no meu caráter. Mas eu só seria uma pessoa convertida quando eu me arrependo, quando eu tenho a fé e sei em quem tenho crido, como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido, e quando eu me batizo, né? Então, esses são os três elementos.
Então, Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
Então, são essenciais. Então, aqui está falando da relação. Olha, como o arrependimento e a fé está relacionada. Arrependa-se e creia no Evangelho. Agora, que Evangelho é esse que eu tenho que crer? Então, só arrependimento não é suficiente, só o batismo não é suficiente, eu preciso crer em alguma coisa, né? E no que eu creio? Se alguém chegar para você hoje, você que frequenta aí qualquer congregação, e falar assim: qual é a tua fé? Qual é a doutrina da tua igreja? Você sabe responder? Ou você vai falar assim: pá, não sei, eu só sei que Jesus para mim morreu por mim, tá bom. Né? Então, muitas vezes, infelizmente, as pessoas, de modo geral, hoje estão achando que isso é suficiente. Mas não, aqui fala que você precisa crer no Evangelho. E qual é esse Evangelho?
Né? É muito importante.
Com certeza. Atos 8, por favor, Luiz.
Atos 8.
37 e 38.
Amém, irmãos. Então, abram suas Bíblias em casa também, participem conosco. Atos capítulo 8, versículo 37 e 38. Diz assim: e disse Felipe: é lícito, se credes de todo o coração? E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como eunuco, e o batizou.
Então, mais uma vez, o batismo e a fé juntas aqui no mesmo episódio, né? Agora, Atos 20, versículo 21. Então, essa é a relação que tem fé, batismo e arrependimento.
Diz assim: testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
Arrependimento e fé. Então, viu como estão relacionadas as três? Então, o comentário da lição, ela falava, inclusive, ela deu o exemplo do médico. Não é só a visita ao médico que traz a cura, mas é o médico em si, né? E a gente vai até um pouco além, né? Acho que a prescrição médica, ela é extremamente importante. Então, você vai no médico, você está sentindo uma dor lá no estômago, vamos dizer. Chega no médico, aí o médico te receita, fala assim: olha, para essa dor no estômago, é bom que você tome esse medicamento X aqui por três vezes ao dia. Aí você vai para casa, e toma o remédio uma vez por dia só. Então ficou faltando coisa, a dor não vai passar. Entendeu? Você vai continuar com aquilo, você não vai ser curado. E o que acontece no mundo evangélico hoje é justamente isso. Principalmente quando as pessoas confrontam que o irmão, a contribuição do irmão e do pastor ali, na tradução do pastor, a contribuição do irmão é justamente isso, a lei e a graça caminham juntas. E é justamente isso, porque Deus nos alcança com a sua graça, ele é o médico, mas ele prescreveu algo para nós que é bom. Ele prescreveu os mandamentos e ele diz: ó, sigam isso aqui. Esses são os mandamentos, você precisa seguir essas regras porque você vai ter cura espiritual. Mas o que as pessoas falam? Elas pegam umas duas ou três e deixam de ir. Eles não tomam todos os medicamentos, eles não cumprem a prescrição médica. Ao invés de tomar três vezes ao dia, eles tomam uma vez só.
É um tratamento, né, que é feito.
É um tratamento. É Deus ele nos dá o tratamento, ele já nos deu tudo, é o que a gente fala. Ele nos deu todo o tratamento. Mas as pessoas rejeitam esse tratamento e por isso não alcançam a cura. Né? Então, a ida ao médico não é suficiente. Né? Vir à igreja não é suficiente. Você tem que fazer mais. Você tem que demonstrar sua gratidão e agradecer por essa graça com os teus atos, com aquilo que Deus espera, com essa conversão, com esses três elementos: arrependimento, fé e batismo.
Amém.
Amém.
Fechamos pergunta 6, irmão?
Sim, fechamos.
Então, pergunta 7. O que simbolizam os três elementos da conversão? No arrependimento, ele diz não para o mundo. Na fé, ele diz sim a Cristo. No arrependimento, ele é crucificado com Cristo. No batismo, ele é sepultado com ele. Amém, irmão? Vamos continuar aqui.
Amém. Pode dar continuidade. Vamos.
O arrependimento e, através da fé, se alguém é ressuscitado com Cristo, o arrependimento é crucificação, batismo é sepultamento, fé é ressurreição, o arrependimento é a morte do velho homem, o batismo é o sepultamento do velho homem, e a fé é o recebimento da novidade de vida.
Eu acho que esse final aqui eu achei maravilhoso, assim, e ele, vamos supor, ele resume bem aquilo que a pergunta quer dizer. O que simbolizam os três elementos da conversão? Aí a gente vai para o final, que diz assim: o arrependimento é a crucificação, o batismo é sepultamento, a fé é a ressurreição. Agora aqui, ó, o arrependimento é a morte do velho homem. Então, nós nos arrependemos, o que nós precisamos? Uma novidade de vida. O velho homem precisa morrer. Isso é arrependimento. O batismo é o sepultamento desse velho homem. Então, agora, já que ele morreu, vamos sepultar esse velho homem. Porque eu não quero que ele viva de novo. E a fé é o recebimento de uma novidade de vida, ou seja, é a ressurreição. Inclusive, com Cristo nós ressuscitamos, né? A Bíblia traz várias coisas. E agora, depois de explicar isso, eu gostaria de ler Gálatas 2:20. Pode ler Gálatas 2:19 e 20, irmão, por favor.
Gálatas 2:19 e 20. Então diz assim: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Então ali quando diz assim, no arrependimento ele diz não para o mundo. Então o que simbolizam os três elementos da conversão? No arrependimento ele diz não para o mundo. É, na verdade eu vou até um pouco, eu até discordo um pouquinho disso, porque na verdade aqui diz assim, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então na verdade eu digo não para mim, para o meu eu. Né? Então no arrependimento eu digo não para mim. E começa a dizer sim para Deus, que ele, e tá, pela fé daí ele diz sim para Cristo, né? Para as coisas que Cristo trouxe, para o sacrifício de Cristo. Agora eu gostaria de ler com o irmão também, Romanos 6, capítulo 6, versículo 4.
Romanos capítulo 6, versículo 4.
Isso.
De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos vós também em novidade de vida.
Amém, é isso, essa é a expectativa de Deus sobre nossas vidas. Então, no batismo, somos sepultados, como foi muito bem colocado aqui na lição. Somos sepultados, morreu aquela pessoa. Agora, ressuscitamos também com Cristo. Então, como nós morremos, somos sepultados no batismo, nós também ressuscitamos com Cristo para uma novidade de vida, um novo ser. Agora eu vou viver coisas novas, eu vou tentar ser uma pessoa melhor a cada dia, em todas as minhas atitudes. E esses são elementos de conversão. E isso é a nossa, isso é ser um convertido, é viver em novidade de vida. Né? E Colossenses 2,12, para terminar, para a gente concluir a pergunta 7.
Amém, irmãos. Então, vamos abrir lá em Colossenses. Filipenses, Colossenses. Amém, irmãos. Então, capítulo 2, versículo 12, nos diz assim. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, o que ressuscitou dentre os mortos.
Irmãos, acho que essa tinha que ser uma pergunta que a gente devia fazer nos batismos, sabia, irmão Luiz? Essa fé, você tem fé nisso? Você tem fé que agora você vai morrer e que vai ressuscitar de novo, um novo ser, para uma novidade de vida? Que nós precisamos ter essa fé, que no batismo a gente morreu, foi sepultado o velho homem, e que a partir disso, um homem que agora vive uma novidade de vida. Isso é ter fé. Então a fé é o elemento da conversão justamente por isso. Porque é crer que agora sou ressuscitado com Cristo. Uhum. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, nesse momento eu estou morrendo e estou ressuscitando para uma novidade de vida. Isso é crer e ter fé. E isso é um maravilhoso ato do batismo. Olha como é bonito o batismo. E de como, até a Bíblia fala de festa, né? Quando um pecador se converte. Então, o batismo, ele simboliza no mundo espiritual, ele é algo extremamente glorioso, gente. É a concretização do arrependimento, é a concretização de uma pessoa que, para a salvação, de uma pessoa que recebeu a graça. Sim. É a concretização disso, é o batismo. Então, o batismo é algo maravilhoso e algo muito lindo. É triste saber que pessoas rejeitam o batismo, né? Porque é algo maravilhoso. Se você frequenta a igreja há anos e não é batizado, olha, você nunca viveu uma novidade de vida, você não sabe o que é uma conversão e você precisa rever os seus conceitos, porque senão você só está perdendo o seu tempo, né? Indo à igreja ou buscando a Deus sem um batismo. É lógico que para isso é necessário que você tenha consciência do que é a graça, né? Ninguém pode ser batizado sem essa consciência. Né, irmão Luiz?
Sim.
Mas a partir do momento que você tem consciência do que é a graça de Deus, do que representa o sacrifício de Jesus, busque o batismo, busque a conversão através da fé, através do batismo, e com certamente através do arrependimento, e certamente você será uma nova pessoa aí pela fé. Amém?
Amém. Então é isso, né, irmãos? Para fecharmos a pergunta 7 aí, do nosso entendimento, então assim, não basta o velho homem morrer, né? Ele precisa ser sepultado também.
Verdade.
Para que venha uma nova uma novidade de vida, né? Então
Verdade,
não
nossa.
basta apenas morrer, ele tem que ser sepultado.
Verdade. Muito bom, porque senão às vezes ele quer voltar de novo, né? Até o apóstolo
É
Paulo
verdade.
fala sobre isso.
Olhar para o patrão como a mulher de Ló, né? Olhar para
Exato, isso. Aí ele começa a querer voltar e você vai começando a trazer ele de volta mesmo. E você fala, pô, mas sabe que eu tô com saudade até daquelas coisas que eu fazia? É o que as pessoas que foram libertas do Egito, né? Oh, mas sabe que agora eu lembrei lá
Lá tava melhor.
lá das cebolas e da carne, puxa, não era tão ruim ser escravo, não, né? Então as pessoas querem voltar para a escravidão, né?
Infelizmente.
Infelizmente, quando você não sepulta o velho homem, você quer voltar para a escravidão.
Amém. Amém, irmãos. Eu vou ler alguns comentários que recebemos aqui. Então, a irmã Maria José disse que está acompanhando nós. Manda que Deus abençoe. Amém, irmã.
Amém.
A irmã Maria, a irmã Cida também diz aqui que manda um amém. Então, quer dizer que ela está ligadinha conosco aqui. Temos pelo Facebook a irmã Nadir também. Paz seja convosco. Feliz sábado. Amém. Então, a irmã Jéssica Rodrigues também manda o seu paz seja contigo. Amém, irmã. A irmã Fábio diz assim: perdemos a nossa vida se dizermos que cremos em Jesus. Isso, nossa vida, se dizemos que cremos em Jesus, nos batizamos e continuamos a viver de forma de antes. Deus nos deu seu amor e graça para sermos embaixadores de Cristo. Amém, irmã. Então é isso mesmo. Estavam comentando agora.
Louvado seja Deus por esse comentário.
A irmã Dulce Ribeiro também manda paz seja convosco. Amém, irmã. Um feliz sábado para a irmã. Então esse era o comentário que o pastor Eugênio nos traduziu ali para o irmão Rosnan. Vou reler, irmão, tá? Então
Sim.
diz. Então, o comentário do irmão lá na. Diz assim, para nossa linguagem. Graça é pela fé, mas graça é lei e lei andam juntas. Amém, irmão. Então, também o Diego Maynard, Diego Santos, irmão Diego Santos, diz: paz seja convosco, feliz sábado, amém, irmão. E o pastor nos lembra de novo o cálculo ali do irmão Cleiton, amor mais misericórdia igual graça de Deus. Ele diz, né, que é maravilhoso isso, amém, irmão?
Bom,
então
louvado,
tem esse cálculo aí na sua mente, nos seus pensamentos. É amor mais misericórdia igual a graça de Deus.
Amém.
Então esses são os comentários. Vamos para a pergunta de número 8.
Irmão, só deixa eu valorizar.
Amém,
hoje,
então.
Assim, eu estou vendo bastante comentário bem bacana. E hoje, irmãos, eu vou ser bem sincero, estou bem contente assim com esses comentários, porque se alguém que não visse, que chega ali só para ler os comentários, acho que essa pessoa já sairá muito
Alimentada.
Abençoada, né? Muito abençoada, porque estão usando versículos muito. O Thiago mesmo ali, saudade do Thiaguinho, e Thiago Mainardes colocou ali um versículo, citou um versículo maravilhoso que mostra o quão pecador nós somos e quão maravilhoso Deus é. Então, assim, eu estou muito feliz e quero agradecer muito cada irmão que comentou. E hoje só esses comentários já faz a gente sair cheios, eu acho, irmãos. Hoje, se a gente largar o estudo aqui e só lermos esses comentários, nós estaremos cheios. E Deus abençoe cada irmão aí que se propôs a participar. Muito obrigado pela participação de cada irmão.
Então, a pergunta de número 8 diz: como acontece o arrependimento? O homem precisa reconhecer que é pecador e desejar mudar sua conduta. Vamos fazer as leituras, irmão? Ou quer.
Estamos de horário. Acho que não precisa, irmão. Acho que é melhor não. Tá, por causa do horário, acho que vamos passar. É.
Então, deve existir em si tristeza pelo reconhecimento do seu pecado e confessá-lo a Deus. O arrependimento não está completo. A menos que inclua um abandono voluntário do pecado.
Exatamente isso, irmãos. Então, primeiro passo, a gente reconhece, né, que somos pecadores. Né? Depois a gente fica triste por esses pecados e a gente confessa a Deus. E depois ele só se conclui quando a gente abandona. Né? Então a gente agora resolve deixar. Eu sempre falo o seguinte, o ímpio peca. É lógico, todos vão falar, o ímpio peca. E se eu falar, o justo peca também? Claro que peca, né? O justo também peca. Então, qual que é a diferença entre o ímpio e o justo? O arrependimento. O ímpio, ele se orgulha do pecado. Né? Se você vai falar com uma pessoa que é ímpia, ela se orgulha de algo errado que ela fez. Oh, passei a perna naquele homem lá, aquele
O
trouxa, né?
troco,
Agora,
né? O dia do
né?
troco.
Oh, não dei o dinheiro. Oh, tô com dinheiro aqui, o cara me devolveu o troco errado.
Isso.
Então ele se orgulha do pecado. Isso é o ímpio. O justo não. O justo ele também
Ele se
peca.
envergonha, né?
Todos
Quando.
nós pecamos. Mas o justo, ele se envergonha, ele faz algo, depois ele fala: puxa, o que que eu fui fazer? Sabe? Então, nesse instante,
O
ele
arrependimento,
é o
né?
arrependimento que bate, ele confessa. Fala: Senhor, fiz algo contra ti, pequei contra ti, que o Senhor me perdoe pelo que eu fiz. Vê se há em mim algo, né? Até foi citado os Salmos. Depois, os irmãos que quiserem ler o Salmo 139, vê se há algo em mim, vê se há algo
Caminho
errado
mal.
e limpa, me livre desse caminho. Mude os meus caminhos. Então, essa é a diferença entre o ímpio e o justo. E essa quebra de orgulho, né? Então, o primeiro passo é o orgulho que nós temos, né? A partir do momento que nós quebramos esse orgulho, o orgulho do pecado, o orgulho que nós temos de nós mesmos, e entendemos que nós não somos nada, que nós vemos o quão pequenos somos, a partir disso Deus trabalha nas nossas vidas e nós nos tornamos justos. Pessoas que a cada dia querem abandonar ainda mais os seus pecados, até e cada vez mais se parecer com Deus. Então, como acontece o arrependimento? O arrependimento acontece dessa maneira. Começa com a quebra do orgulho, começa com a vergonha, e ela vai caminhando até o momento em que nós abandonamos o pecado. E esse é o mais importante de tudo. Então, tudo isso é conversão, é o batismo, é o arrependimento. Todos esses itens estão incluso em tudo isso é a forma. Esse é vamos pôr, são os ingredientes para que nós possamos alcançar a graça de Deus, né?
É o complemento de Cristo vive em mim, né?
Cristo vive em mim, já não vivo eu,
Mas
mas
Cristo
Cristo
vive em
vive
mim.
em mim. Isso é muito bom.
Amém? Fechamos a pergunta 8, irmão?
Fechamos.
Então vamos para a pergunta 9, que diz assim: uma vez salvos pela graça, o que devemos fazer? Após a conversão, arrependimento, fé e batismo, o crente deve viver uma novidade de vida. Procurar se revestir do Espírito de Deus e obedecer aos mandamentos de Deus. Não guardar os mandamentos para ser salvo, mas porque foi salvo. A obediência dos mandamentos de Deus é a prova de que a conversão, submeter-se à vontade de Deus, foi legítima.
É justamente isso, irmão. Olha, muito bem colocado aqui pelo comentário da lição, essa pergunta 9. E é justamente isso. Então, o que que acontece hoje no mundo evangélico, aí, nas religiões de modo geral? Elas dizem assim: ah, mas os mandamentos não salvam ninguém. E realmente, é verdade, os mandamentos não salvam ninguém. Quem salva é Deus pela sua misericórdia. Então, nada do que eu faça traz salvação para a minha vida. Nada, nada do que eu faça traz salvação para a minha vida. Eu vou ser salvo unicamente. Porque Deus me alcançou com a tua misericórdia. Eu sempre falo o seguinte, irmão Luiz: todos nós somos dignos de. Todos nós somos dignos do lago de fogo. Todos nós. Todos nós somos dignos do castigo. Todos nós merecemos o castigo. Mas Deus, ele olha para nós com a sua graça. E ele vai salvar quem ele quer, pela sua graça. Porque a graça alcançou as pessoas. E ele vai falar: não, eu não vou levar, vou te salvar. A verdade é que Deus quer salvar todos. O desejo de Deus sempre foi salvar todo mundo, né? E essa rejeição que vai fazer com que algumas pessoas não sejam salvas. É o que a gente falou lá do deserto: as pessoas não querem tomar água. Mas eu não guardo os mandamentos para ser salvo mesmo. Então, o mandamento não salva ninguém? Realmente. A lei não salva ninguém? Realmente. A lei não salva ninguém. Mas eu não guardo essa lei e esses mandamentos para ser salvo. Eu já fui salvo pelo sacrifício de Cristo, mas eu guardo isso justamente como uma forma de gratidão, e porque isso para mim é prazeroso. Para mim, o que é vergonha é não guardar os mandamentos. É quando eu peco, quando eu tropeço no mandamento. Quando eu olho para um mandamento de Deus, eu falo: puxa, tropecei nesse aqui, Deus me perdoa. Isso é vergonha, mas para mim é uma alegria quando eu sirvo, quando eu olho para mim e falo assim: puxa, hoje eu consegui. Hoje eu guardei aqueles mandamentos de Deus. Ó, hoje, nesse sábado, nós tivemos o prazer de tirar um dia para Deus. Olha que maravilha, você tirar um dia inteiro. Isso não acontece, irmãos. Você que não tem um dia de guarda, você que não guarda nenhum dia, você que fala que todos os dias são santos aí, eu tenho certeza que você não vai conseguir dedicar o teu dia inteiro para Deus. Você vai pagar uma conta nesse dia. Você vai trabalhar, arrumar um serviço. Você vai fazer uma coisa. Qualquer outra coisa você vai fazer.
Sim.
Mas você não vai tirar um dia inteiro. E é, irmãos, isso é tão maravilhoso. É tão prazeroso, não tem dor nenhuma. Não é nenhum sacrifício para nós, irmão Luiz.
Não
é nenhum sacrifício.
É um prazer, né, irmão?
Para nós é um prazer. Não é um sacrifício seguir a lei, irmãos. A lei não é ruim, nunca foi ruim. Né? Então é exatamente isso. Ó. Uma vez salvos pela graça, o que devemos fazer? Após a conversão. O que é conversão? Arrependimento, fé e batismo. O crente deve viver uma novidade de vida. E viver novidade de vida é justamente isso, ter prazer nos mandamentos de Deus. Procurar se revestir do Espírito de Deus e obedecer os mandamentos de Deus. Não guardar os mandamentos para ser salvo, mas porque foi salvo, já fomos salvos. Nós guardamos porque amamos o nosso Deus e nós queremos dar orgulho para Ele, obedecendo os mandamentos que Ele pediu para nós guardarmos. E isso é a prova de que somos convertidos, submeter-se à vontade de Deus. E isso foi legítimo. É legítimo quando nós realmente nos submetemos à vontade de Deus. Para concluir esse assunto, irmão Luiz, Romanos capítulo 2, versículo 12 e 13. Para quem diz que a lei não tem nada de bom. Que é isso que, infelizmente, que a gente ouve lá fora. Que a lei não é boa, que a lei é ruim, que a lei não tem, que você não precisa seguir a lei, que a lei só traz tropeço. É isso que as pessoas fazem, praticamente. Romanos 2, 12 e 13.
Diz assim, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados.
Uau! Então, ouvir a lei não é ser justo. O que é ser justo?
Pratico.
Prática da lei. Ué, mas a lei não tem importância nenhuma. Ué, mas aqui acabou o escritor de Romanos. Tá, o apóstolo Paulo acaba de colocar a lei. Praticar a lei te torna justo. Nós só somos justos quando praticamos a lei. Né? Isso acontece, inclusive, nos nossos dias aí, na lei dos homens. Né? Você... A lei, ela tanto te salva quanto ela te condena. Porque se você cumpriu a lei certinho e alguém te acusa de algo, você pela própria lei vai falar, não, mas ó, a lei me dá respaldo para fazer o que eu fiz. Você chama o advogado mostra, não, o que ele fez não está incorreto, está totalmente correto. Então a lei te salvou. Agora, se eu não cumpro essa lei e se eu realmente me entrego às coisas que são contra a lei, eu serei
direito.
Preso, eu serei condenado. Vamos, você, olha, está aqui, tinha um conjunto de lei, está aqui a legislação, e você descumpriu. Então, você precisa pagar pelo que você fez. Entendeu? Então, louvado seja o nosso Deus, que Ele te dê essa compreensão. A graça, ela é tão grande, tão maravilhosa, que o mínimo que eu preciso fazer é buscar obedecer os mandamentos de Deus, buscar obedecer aquilo que ele espera de mim, né? A expectativa dEle, cumprir com as expectativas dEle sobre a minha vida. Então, lei e graça, como muito bem colocou o irmão de Honduras ali, como foi traduzido pelo pastor, a lei e a graça caminham juntas.
Amém. Então, irmãos, frase para reflexão. Tenho guardado os mandamentos para ser salvo ou porque eu tenho prazer em guardar? Amém? Fechamos, irmão? Conclusão?
Conclusão, isso, faz favor.
Então, diz assim. A Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus superabunda sempre que um pecador arrependido confessa seus pecados por meio da fé e a partir do batismo se esforça para viver uma nova vida. Superabunda em salvar, perdoar, libertar, transformar o convertido pela ação do Espírito Santo e conduzi-lo à vida eterna.
Que conclusão, né, irmãos? Então, pelo pecado de um, pelo pecado de Adão, muitos sofreram castigo. Então, abundou o pecado. Mas pelo sacrifício de um, muitos tiveram direito à salvação. Então, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
Glória a Deus.
Louvado seja nosso Deus.
Então, irmãos, temos ali, para finalizar, o gratidão, né? Podemos demonstrar a nossa gratidão ao Eterno por sua graça em nossas vidas, por meio do nosso louvor e adoração. Por que não fazer isso agora mesmo? Acesse o QR Code e louve a Deus conosco. Hoje é um dia de sábado, é um dia de louvarmos a Deus, como todos os outros dias são, mas esse é um dia que nós separamos para estar na presença de Deus, para louvá-lo, para agradecê-lo pelo tudo que ele tem feito e por tudo aquilo que ele ainda vai fazer, irmãos. Então, sábado é um dia prazeroso, é um dia em que nós nos sentimos muito felizes de recebê-lo, o Santo Sábado, porque foi algo que Deus nos deixou, né? Mostrou ali para nós, olha, o sábado é um dia para vocês reservarem, para vocês estarem na presença dele. Então, irmão, você que deseja aí louvar a Deus, acesse o QR Code, estará direcionando para o YouTube também, no outro QR Code para o Facebook, ali estará, tem uma live de louvor que foi feita aqui no Santo Sábado, para que os irmãos estejam na presença de Deus também. Então, encerramos essa escola bíblica com o tema Graça de Deus. Irmão Cleiton, alguma conclusão final?
Não, eu gostaria de novamente agradecer a participação de todos os irmãos e eu gostaria que você, como foi colocado lá no início, saísse daqui entendendo que nós não precisamos de mais nada além da graça de Deus. Tá? Entenda isso, sabe que foi o que o apóstolo Paulo falou, foi o que Deus falou com o apóstolo Paulo e disse assim, a minha graça é o que te basta. Então, irmãos, mesmo que eu não alcance uma cura, mesmo que eu não alcance algo das mãos de Deus, mesmo que eu não receba aquilo que eu estou pedindo, mesmo que eu não, sei lá, que não aconteça algo, que aquilo que eu estou orando não aconteça, enfim, mesmo que tudo dê errado, entenda o seguinte, a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é o que nos basta. Se nós tivermos a graça de Deus, nós não precisamos de mais nada. Então, procure essa graça, irmãos, sabe? Valorize a graça de Deus. Seja grato por ela. Porque tudo que nós podemos ter e tudo que nós precisamos é da graça. De tudo que nós precisamos, a graça de Deus é tudo sobre nossas vidas.
Amém. Ora para nós, irmão Cleiton, por favor, em nome de Jesus. Sim.
Grande Deus, Pai maravilhoso, nós nesse instante te buscamos, Pai querido, obrigado pelo conhecimento que o Senhor nos dá, Pai Altíssimo, obrigado por nos fazer aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra, obrigado por cada um que acompanhou esse estudo, Senhor Deus, por alguém que de repente está vendo uma gravação desse estudo, todos nesse instante, Deus, possam ser agraciados por Ti, Senhor Deus, possam conhecer um pouco do Teu poder, Senhor Deus, possam ser cheios do Teu Santo Espírito, através da Tua graça sobre a vida de cada um deles, Deus, de cada um de nós, Pai querido. Que o Senhor, Pai querido, não retire de nós o Teu Santo Espírito, Pai querido. Que o Senhor que já nos fez nós pudemos experimentar a Tua graça, Senhor Deus, que em nenhum momento nós venhamos rejeitar essa graça. Pelo contrário, Senhor Deus, que possamos ser gratos todos os dias, vivendo uma novidade de vida, Deus, sendo melhor a cada dia, Senhor Deus, e tudo o que fizermos seja para a Tua honra e para a Tua glória. Nós queremos ser parecidos contigo, Senhor Deus, no nosso caráter, Pai querido, para que o Senhor se alegre com as nossas atitudes e que nós venhamos todos os dias confessar os nossos pecados, nos envergonhar deles, Pai querido, e nos orgulharmos em obedecer os Teus mandamentos, nos orgulharmos em fazer a Tua vontade. Amém. A Tua palavra nos ensina que nós devemos nos gloriar em Te conhecer e saber que Tu és o único Deus Todo-Poderoso e Verdadeiro. Obrigado, Deus. Tu és o único Deus verdadeiro e obrigado pela fé que nós temos no sacrifício de Jesus, Amém. Pois a graça maior que pudemos receber é o sacrifício dele sobre nossas vidas. Amém. E é no nome de Jesus que tudo nós pedimos e agradecemos. Em nome santo e maravilhoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Amém. Então vamos ler mais alguns comentários que recebemos aqui pelo Facebook. Então, o irmão Adailson manda aqui um paz seja convosco. Amém. O irmão Adailson é aquele que lá creio que uma cidadezinha perto de Fortaleza ali. Então, saudações aos irmãos. Ele está conhecendo a fé da Igreja de Deus, irmão Cleiton. Ele nos pergunta assim, se o pastor hoje não esteve. Não, hoje o pastor está em casa, está comentando aqui conosco. E ele disse uma coisa aqui que eu levo para minha vida também, irmão. É algo que eu compartilho esse sentimento e esse pensamento. Ele diz assim, a obediência da lei não é um peso, mas uma prova de amor. Irmão, eu penso assim também, a obediência da lei não é um peso para mim. É um prazer, é um amor, e eu compartilho esse mesmo pensamento que o irmão tem, tá? Glória a Deus. Ele diz assim também, não é maldição obedecer aos pais, mais uma dádiva, uma bênção. Amém, irmão. Então, que Deus seja louvado pela sua vida. Ele diz assim também: não guardo a santa lei para ser salvo, mas porque já me fui outorgado a salvação pela graça, a obedeço, não como peso ou obrigação, mas por amor e gratidão para preservação da minha própria vida.
Amém.
Amém. Então, o pastor Eugênio diz... Ele compartilha com o irmão que está acompanhando em casa. Então, amém, irmãos. Creio que não temos mais nenhum comentário. Só dar uma olhadinha aqui no YouTube, ver se tem algum comentário. Não, não tem. Então, irmãos, muito obrigado pela sua participação. Ficamos muito contentes de saber que não estávamos sozinhos aqui. Os irmãos estavam em casa, no mesmo espírito, ligadinhos aí, para um bom andamento da lição, né? Que Deus nos abençoe e nos conceda aí um feliz sábado. Irmão Cleito, complementar mais alguma coisa?
Não, que Deus deseja a todos um feliz sábado.
Amém. Então, feliz sábado, irmãos. Encerramos essa escola bíblica em nome do Senhor Jesus. E desejamos que hoje seja um dia diferente na sua vida aí, de muito louvor, adoração e gratidão. Amém. Que a paz seja convosco. Feliz sábado a todos.
Amém.